Robert Fossier é um dos nossos mais importantes historiadores, falecido há poucos anos, sobre a Idade Média e, em especial, o trabalho durante a Idade Média. Hoje nós veremos a obra O Trabalho na Idade Média. Veremos alguns elementos importantes deste livro publicado no ano 2000. Algumas questões que lançam luzes para os nossos dias e com as quais podemos conversar com grande proximidade. Neste momento, não são poucos os pesquisadores, os pensadores que começam a mostrar apreensão quanto à questão do que será. O que será dos nossos trabalhos? O que será das nossas atividades? Como colocaremos o pão na nossa mesa? Como pagaremos nossas contas? Se cada vez mais parece que inteligências artificiais realizarão aquilo que hoje fazemos. Professores, juristas, médicos e muitos outros trabalhadores. O Robert Fossier é um dos homens que coloca em perspectiva questões como estas. Não apresentam propriamente a estes autores uma resposta. É mais um convite para que pensemos a respeito desses problemas. O Robert Fossier, logo no prefácio de sua obra, encontramos alguns elementos importantes sobre isso. Primeiro, ele diz que duas novidades importantes propiciaram que retornássemos aos tempos da Idade Média com um aprofundamento maior. Desde o século XX, durante quase os seus 2/3 iniciais, os historiadores medievalistas confrontaram-se com duas tentações que explicam largamente o progresso da pesquisa erudita durante este período. De uma parte, os acelerados progressos técnicos, que são muitos. Então, é a compilação de material feita por computadores, softwares, a inovação nas pesquisas, e de outro, ao menos até 1940, o surgimento de textos atualizados, publicados e comentados que esclareciam com eficácia o enquadramento regular do trabalho. Bem, então ele começa a mostrar, a partir dessas novidades, que muito do que se imaginava, muito do que se pensava a respeito do trabalho que alcança os nossos dias, teve desdobramentos que mostram alguns fatores promissores para a nossa época. Vamos então recuar no tempo. Os séculos medievais possuem uma outra visão, nos diz Fossier. A ociosidade na Idade Média era santa, colocou entre aspas. E a melhor parte, respondeu Jesus a Marta, que se dispõe à inatividade de Maria. Quanto ao trabalho, ele colocou entre aspas, esta palavra nem sequer existia. O tripalium, conhecido na Baixa Idade Média, é um tripé onde se coloca o cavalo. Onde se coloca o cavalo? Para pôr a ferradura, portanto, uma espécie de cavalete de tortura. E sua evolução semântica, no sentido de trabalho, árduo, evidentemente, desde o século XII, só triunfará muito depois, no século XVI. Será, portanto, pura convenção de estilo, se utilizar, aliás, como todos o fazem. Posta essa observação inicial, ele então vai diretamente ao assunto. o autor nos mostra alguns problemas graves daquela época. Primeiro, ele fala das questões semânticas, dos problemas da pesquisa propriamente dita, principalmente quanto às palavras, os termos, estes elementos. E faz vários, sempre ele coloca os contextos. Nos dias atuais, onde aquele que não trabalha é suspeito ou marginalizado por sua culpa ou pelas circunstâncias, o que trabalha se diz quase sempre cansado pelo trabalho de suas mãos ou de sua reflexão. O senso comum, nisso, vê a inevitável consequência do esforço físico. O trabalho despedaça o corpo. Os séculos medievais não puderam ignorar. Assim, os monges, os religiosos, em geral, sabiam que o trabalho das mãos, dirigido até os limites das forças de cada um, é o único que podia vencer as tentações da carne, as do sexo e as da gula, a embriaguez dos bens materiais. Conforme era preciso, o esforço e a privação dissipavam os vapores nocivos da introspecção que dificultam um olhar que deveria ser voltado unicamente para o céu, para Deus. Bem, tudo que chega à Idade Média a respeito do trabalho tem como raiz, como fonte, conforme aponta Fossier, a Bíblia. E nesse sentido, as conversações tornam-se cada vez mais difíceis. Ele explica, a Bíblia enaltece certos ofícios e glorifica os protetores, ferreiros, filhos de Tubal, pastores, principalmente. Mas o trabalho ao sol, aquele de Caim, continua maldito. Na sociedade judaica dos tempos evangélicos, é sempre o mesmo estado de espírito que prevalece. Também se tem o cuidado em fazer de Jesus um carpinteiro e seus discípulos, pescadores, artesãos, tesoureiros, a vontade de sublinhar assim a extrema humildade de sua condição social é bastante evidente. A ordem desejada por Deus aqui embaixo é a base do equilíbrio social. É um ideal mental estritamente ligado à necessidade, quer dizer, à busca e à obtenção do que forma o cimento do grupo humano. Mas é igualmente por uma evolução mental que a reforma religiosa do século XI não fez mais do que acelerar o reconhecimento de que o trabalho era uma forma natural de obediência ao Criador e contribuiria para elevar o fiel até Deus. Nesse sentido, a igreja ocupa um papel central. E Fossier diz que, com a Idade Média e com a instituição do que depois nós viríamos a chamar de trabalho, a igreja tem um papel importante, um papel de organizar, um papel de cuidar, um papel de fazer com que o desenvolvimento ocorresse diante de muitas dificuldades. Ele diz, os pecados, então, que a Igreja sancionará duramente são os que pesavam sobre o trabalho e o desnaturavam, como, por exemplo, a falta de caridade, o orgulho da força bruta, a embriaguez dos bens materiais. Se o trabalhador agrada a Deus, eleva-se na escala dos valores, produz e ganha. Sua atividade não pode mais ser aquela de um ser escravizado. Aliás, um dos grandes problemas. Fossier nos diz que todo o episódio relacionado ao ser escravizado acompanha, pelo menos até a metade, até os anos 1000, na Idade Média. E é um problema muito sério, muito grave, que vai, a humanidade vai afastar não pelas razões sublimes da alma, da compreensão, mas sim por outros fatores. A igreja estabelecida continuou a olhar com alguma suspeita o trabalhador isolado, como, por exemplo, o lenhador na floresta, o pregador itinerante ou o cavaleiro aventureiro. Era uma época muito diferente da nossa. E a cooperação diante de recursos escassos era um fator que fazia, que levava, entre outras coisas, a isso. O sistema de gestão de seus domínios lhes conduziu, desde meados do século XII, a contratar em seus celeiros trabalhadores agrícolas, permanente ao lado dos semimonges, que são os conversos. Com o número desses últimos decaindo sem solução, a Ordem dos Monges Brancos erigiu o assalariado agrícola, ou artesanal, em método de exploração econômica. Bem, vamos começar a estabelecer alguns conectivos importantes aqui para o que estamos fazendo. O homem medieval, na questão do que mais tarde nós chamaríamos de trabalho, ele mirava algumas questões, que depois, com o tempo, foram ganhando outras tintas, outras considerações. A sobrevivência. Família tinha uma relação muito próxima com relação a isso. A forma como as cidadelas se instituíam tinha relação com isso. A maneira como as questões andavam, todas elas tinham a ver com essas questões de sobrevivência, com isso. E isso se esparrama para as várias áreas de uma maneira muito diferente do que temos hoje. Por exemplo, Fourier diz que havia determinadas emoções, sentimentos, que hoje nós encontramos diluídos em tantas outras coisas. Por exemplo, o medo. Ele diz que o medo para o homem medieval era uma constante, muito diferente do que nós encontramos hoje. Vamos aprofundar um pouco mais para estabelecer mais conectivos a partir de uma escala daquilo que veio na linearidade historiográfica. O agricultor que conduz seu arado, o cavaleiro que ataca um forte, o mestre em teologia que prega em Oxford, todos eles trabalham. Como a mulher na roda de fiar, o doméstico selando um cavalo ou o padre batizando um nascituro. Mas organizar tudo isso em meio à desordem que existia no mundo do trabalho, bem, isso era uma ficção. No seu papel de desempenhar, nem seu equipamento, nem seu objetivo eram os mesmos. As diferenças naquela ocasião não saltavam tanto aos olhos. Todos esses trabalhadores possuíam um único objetivo: produzir uma coisa ou um efeito. Quando se desenvolveram no século XI os textos destinados a proteger os frágeis dos abusos dos fortes, o manto da paz não cobriria apenas os humanos, mas também suas charruas, seus moinhos, bem como os vasos sagrados e os relicários. Ou seja, aquelas pessoas tinham esses preceitos em comum, o que fazia uma grande proximidade e um enorme afastamento. Esse enorme afastamento começava a surgir por outras questões. A idade, às vezes um ancião, o fato de ser homem ou ser mulher, e outros elementos que Fourier vai apontar na obra. Ele diz: também as oposições tornariam-se evidentes. Não se confundia, por exemplo, um guerreiro que ataca a uma jovem que fia. Cada um desses pertence a um grupo original de ativos. O lugar das soluções morais se aplicavam a outros, a todos, constituem outros problemas. Ou seja, eles tinham grande dificuldade nessa organização. Isso começava a se tornar cada vez mais complexo. E eles tentavam organizar isso, a igreja tentava organizar isso. Não era uma tarefa simples. Havia muitas dificuldades para essa organização. Mas a forma como isso foi organizado se propaga e chega até as grandes questões dos nossos dias. Muitos problemas que surgem, então, como consequência da tentativa dessa organização, não se resolvem. Com o tempo, se enraizam, se tornam usuais, se tornam comuns. E no cotidiano, acabam habitando pontos cegos na malha intelectiva humana. E chegam até agora, aos nossos dias. Vamos caminhar para lá, vamos ver do que eu estou falando. Antes, eu gostaria de fazer colocar uma metáfora como uma pontuação. Vou partilhar a tela com vocês para mostrar o Chaplin conta que para fazer essa cena que nós veremos agora em Luzes da Cidade, ele conta na autobiografia dele, ele precisou parar e pensar durante um bom tempo. A cena implicava em várias dificuldades. Mas eu gostaria de pontuar como uma das dubiedades que alcançam os nossos dias por elementos que lá na Idade Média foram trabalhados de uma forma que, ao longo do tempo, se torna praticamente invisível. Isso que o Chaplin nos mostra, uma sociedade estratificada, uma sociedade com hierarquias, muitas vezes disseminadas de uma maneira que nós não conseguimos quantificar e pontuar, dada a complexidade, não vem de agora. Ela é muito antiga e perdura como um vício através dos tempos. E assim há trabalhos melhores e piores, mais e menos remunerados, mais e menos qualificados, mais e menos honrosos, e etc. Essa é a maneira de estratificar, de hierarquizar. Isso não vem de agora. Isso perdura. Por exemplo, a dimensão dada ao trabalho, escreveu Fossier, introduz não apenas uma hierarquia dos resultados obtidos, mas também uma desigualdade dos esforços fornecidos. A extensão de uma propriedade ou de um rebanho, as exigências de uma clientela distinta, o volume e o nível de um contingente armado ou de uma audiência erudita resultam em atitudes ou sofrimentos antagônicos. No momento em que, em 2023, as inteligências artificiais aparecem com grande força e causam discussões no tecido social, nos mais diferentes fatores e setores. Neste momento, a Europa discute uma espécie de novo pacto social, algo que antes foi feito e que levaria mais tarde às sociais-democracias. Uma maneira de manter a dignidade, a vida, a sociedade. Agora, novas premissas, novas discussões, para sabermos o que fazer a respeito, como prosseguirá isso. E, ao fazermos isso, nos deparamos com exatamente estes e outros problemas que surgem na Idade Média e nos acompanham. Como essas estratificações, como a maneira de como tudo foi organizado. Quando então se fala numa organização, alguns ficam incomodados, falam em tirar privilégios de algum, dar privilégios a outros. Ora, ao fazer isso, naturalmente, muitos ficam descontentes. Mas isso não é um problema apenas de dois pontos. Há muitos pontos, porque aquele que recebe e acha que com isso ganha elementos, muitas vezes está perdendo o pouco que tem. Não se trata de simplesmente dar. É preciso mostrar o que fazer com isso. Como administrar isso? Não é um elemento isolado, requer educação, requer contexto, requer elementos que das mais diferentes áreas pedagógicas, filosóficas, médicas e muitas outras. Então, não é mais uma questão de simplesmente vamos organizar diferente. Vai muito além disso. Vamos acompanhar um pouco mais aqui o texto do Fossier. Fossier, por exemplo, coloca que certas barbáries que ocorriam buscavam, às vezes, apenas justificação. Outras vezes era já tão arraigado que se aceitava isso como parte da questão do trabalho. Por exemplo, os escravos. Escreveu Fossier, a escravidão não desapareceu. Junto com o controle romano, os povos germânicos, também celtas talvez, usavam igualmente uma mão de obra totalmente submissa. Pode-se, pois, estabelecer que a escravidão durou pelo menos até aproximadamente o ano 1000, a metade da era medieval. Também havia um segundo traço. A igreja cristã não tinha parte do retorno da escravidão. E antigamente, contudo, foi sobre esses sub-humanos que ela fundara seus elementos de desenvolvimento, etc. Um terceiro elemento, entretanto, irá nuançar um pouco essa imagem sombria. O escravo medieval não é a besta da antiguidade, mesmo se ele não for batizado. O direito romano humanizara um pouco o destino dos miseráveis. Desde 338 não se podia mais matar os velhos, os enfermos, os doentes ou as lactantes por causa da não rentabilidade. Não se separava os casais. Foi a evolução da economia de produção que desempenhou o primeiro papel de desintegração desse tipo de trabalho. A escravidão por si só não é mais rentável. Bem, observemos então o que se passava. Foi uma melhoria do ponto de vista moral, ético, cognitivo, epistemológico, além dos fatores econômicos que propiciou isso? Provavelmente sim. Provavelmente a humanidade começou, o direito romano começou a compreender alguns elementos, ainda que com grande dificuldade. No entanto, muitos desses fatores migram apenas, eles não se resolvem. O exemplo da escravidão. A escravidão terminou da maneira como a conhecíamos e continuou de outras formas, mais ampla. Uma pessoa que precisa trabalhar muito para pagar a luz, para pagar a água, para dar escola ao filho, de certa maneira, e em muitos casos, está sob um regime de escravidão. Alguns falam, inclusive, que não podem adoecer, pois se adoecerem, cairão na miséria. Isso não é uma forma de escravidão? Em muitos lugares do mundo, isso acontece hoje. Está amarrado, mas de uma outra forma. A palavra diz que sobre liberdade, mas é uma liberdade assim, de fato? Essa é uma pergunta, não é uma afirmação. Podemos aprofundar aqui de várias maneiras. Você nos diz, a novidade capital de data incerta, talvez desde os séculos V e VI, consistiu em instalar o escravo e os seus em um pedaço de terra que ele cultivaria para o senhor. Era então oferecida uma casa, tornava-se casado. Aliás, o sistema de exploração do solo, dos grandes domínios, exigiu este processo. Muitos então se sentiram livres, outros não se sentiram livres. Mostravam que havia uma outra forma de escravatura, de escravidão. Alguns não conseguiam nomear e definir isso, apenas sentir. O escravo executa o que exige o senhor, porque a isso ele é obrigado. E sua desobediência, pior ainda, sua rebelião, é assimilada a um crime de sangue. Mas o filho ou o sobrinho não são constrangidos à submissão ao pai, ou ao tio, é uma lei da natureza, uma obrigação espiritual que lhes empurram, e sua insubmissão assumirá mais uma condenação moral do que um castigo corporal. Ora, isso se ampliou, se disseminou. Muitas vezes ganhou maquiagem, ganhou outros elementos e chegou com uma força que às vezes nos nossos dias, em 2023, encontramos na vida cotidiana em grandes cidades pelo mundo, com outros nomes, com outras formas, outras maneiras de ser. Não são poucos os que se dizem, se sentem, vivem presos. E eu não me refiro àqueles que estão ganhando muito pouco com relação à maioria numa sociedade, que passam frio, que passam fome. Me refiro a muitos daqueles que têm um bom apartamento, um bom salário, podem viajar, podem estudar. É esses que trazem muitos desses elementos. Como houve uma pulverização, isso se disseminou de várias maneiras para várias áreas. Alguns acusam isso nas emoções, outros não. Não há nada nas emoções quanto a isso. Usam na corporeidade. Há pessoas que nos dizem no consultório, por exemplo, que se sentem presas a um corpo. Como é possível alguém se sentir preso no seu próprio corpo? Outros nos dizem que se sentem presos à vida. A própria vida parece uma prisão. Outros pontuam para outros lugares. Ou seja, Muitos desses elementos pulverizados chegam aos nossos dias, das mais diferentes formas. Nem sempre uma queixa dessa natureza dirá respeito a isso que estamos trabalhando, a outros elementos, a outros motivos, outras causas. Mas isso que estamos vendo, muito provavelmente, constitui uma dessas causas, em muitos casos. Mais adiante, Poussier, depois de trabalhar essa questão na família, ele diz que o estudo jurídico da estrutura familiar põe diversas questões ao historiador do trabalho. Primeiramente, trabalhar em família possui apenas o objetivo de prover as necessidades alimentares do grupo. E depois ele diz, também existe uma divisão do trabalho. Todavia, o velho axioma afirmando que na Idade Média não importa quem faz o quê, guarda também uma parte de verdade. A idade, o talento, a energia de cada um podem estabelecer degraus no trabalho, mas não no resultado buscado. Ajudar para o bem de todos. Pelo menos, isto é o ideal, embora não dê conta dos conflitos de geração, nem dos ciúmes, opondo rivais, etc., etc. Só que essa questão vai se tornar muito mais complexa, e muito do que se via começa a ser perdido de vista. Por exemplo, com o crescimento dos mercados, dos comércios, com os aldeamentos interagindo, logo surgem outras questões. Como fazer isso? Você vai até uma cidade vizinha, uma aldeia vizinha, para você leva alguns legumes, algumas verduras. Como você sabe o valor disso em relação ao que você vai encontrar lá? Artefatos de couro, de ferro. Qual é o critério de troca? Como se dá o escambo? É pela necessidade? É pelo valor que é instituído numa localidade? Portanto, logo essas complexidades começam a surgir. E ao surgir, com o surgimento delas, outras questões muito graves ocorrem, porque ao fazermos aqui um elemento comercial nessa ocasião, vários elementos, de novo, problemáticos, difíceis, de novo migram até chegar aos nossos dias. Além do que existia, agora, com o aumento dessa complexidade, outros fatores. Por exemplo, como entender a caridade ou o trabalho gratuito? Como isso se coloca em meio a tantas coisas? O autor Fossier nos diz: o trabalho, a princípio sem lucro, mas custoso e difícil, não se beneficia somente de uma contrapartida espiritual ou moral. E lembrem, pelos critérios do próprio comércio incipiente, já era uma forma de pagamento, né? O Fossier nos diz: ele é pago somente porque é muito necessário manter a fortaleza ou a igreja. Evidentemente, o laico poderá impor dias de corveia aos seus homens e o monge solicitar os benefícios eclesiásticos. Ocorre também que os súditos ou os fiéis se transformam em exércitos de paz, benévolos, ou em construtores de catedrais, mas isso não se constitui em uma contrapartida regular. Deve haver algo além disso, de fato. E logo nós estaremos com alguns desenvolvimentos que de novo chegam até os nossos dias. Vou mostrar para vocês alguns desses elementos. Bom, o Fossier, ele é muito rico na obra dele. Ele vai visitar o camponês, ele vai visitar o artesão, ele vai nos contar dessas atividades, de problemas que se repetem, da especificidade de cada um desses problemas na época medieval. E ele diz que alguns problemas atravessam e vão chegar direto à nossa época. Olhem um deles. A questão que atravessa a época medieval e, por que não, a nossa também, é, portanto, saber se um homem desprovido não da liberdade, mas de certas liberdades, pode fornecer um trabalho de qualidade comparável ao de um homem livre. Se se trata de escravos, a resposta seria evidentemente negativa. Mas os séculos medievais, notadamente o século X ao XII, viram desenvolver-se, particularmente no mundo rural do senhorio, o grupo social dos servos. Os servos, um elemento de conexão entre classes, entre hierarquias, entre estratificações. A figura do servo traz um horizonte para novas e importantes disseminações, pulverizações de vários elementos. Ele fala, o movimento iniciou no século XI e se generalizou ao XIII, ao mesmo tempo que as alforrias individuais ou coletivas, porém, evidentemente, pagas. Finalmente, aqui se encontra uma resposta. O servo trabalha a terra como um homem livre, paga, como este, sua renda em remessas ou em corvéias. Pode ser que sua terra seja um pouco mais penosamente atingida do que as outras, porém, como homem livre, ele pode chegar a reunir um lucro que, se não lhe retira, e o qual se usa para se libertar. O Cenos, ele coloca algumas questões que vão ultrapassar a dimensão dessa obra. Por exemplo, uma delas que ele coloca aqui é sobre a mobilidade do homem medieval, que em alguns casos era muito grande, muito maior do que nós imaginávamos, até que recentemente revisionistas colocassem novos registros a respeito. Mas isso nos levaria para outros caminhos distantes do que estamos trabalhando aqui. Então, essa organização se torna muito mais complexa. Vícios e problemas que não se resolviam ali não se resolveram mais depois. O que ocorrem são teorias que surgem que vão tentar novas organizações, mas nenhuma delas parece trabalhar a essência do problema, que é muito, muito remota, muito antiga e que vai alcançar os nossos dias e que talvez agora tenhamos uma oportunidade diante desses novos pactos sociais que vão surgir inevitavelmente, precisarão ser conversados, uma vez que as inteligências artificiais farão grande parte dos nossos trabalhos. Vejam, ele diz que na Idade Média, por exemplo, a figura do artesão, ele era dono das suas ferramentas, de seu lugar, do seu pessoal. Pode ocorrer que ele tenha que pagar uma renda ou no campo, que ele seja igualmente explorador, fundiário, mas esses detalhes não mudam muito o esquema do trabalho que ele realiza. Você começa a mostrar nas várias áreas aspectos importantes. Um é dono da sua ferramenta, como um artesão. Outro, camponês, muitas vezes não é. O homem que trabalha na aldeia, que presta um serviço, é outra questão. Tudo isso precisa ser dimensionado, tudo isso precisa ser equacionado. Bem, como fazer isso? Por termos universais, por generalizações, da maneira que a sociedade encontrou, aprofundando e complicando cada vez mais essa questão. Mais adiante, ele diz: estamos diante dos homens agora do dinheiro. Ele fala dos banqueiros e dos mercadores que tentam uma outra forma de organização de tudo isso, que não resolve os problemas básicos e que parece oferecer alternativas para irem além de todas essas questões. Ele diz: eu não compreendo por mercador aquele que se dedica ao mercado da aldeia, ou mesmo ao mercador público da cidade, uma vez por semana, por exemplo, para vender, vai lá com os seus excedentes com legumes, ovos, sandálias de couro que acabou de costurar. Sem dúvida, Eles são o oposto mesmo da ociosidade, porque praticam um negócio, mas não somente comerciantes, fornecedores, varejistas também. O mercador medieval é um homem de uma empresa comercial, um manager, como diríamos atualmente, ou um homem de negócios, como dizem os historiadores. E o banqueiro, que faz o comércio de dinheiro, é um deles. O tipo de trabalho fornecido por essa categoria social é de fato original e justifica que o analisemos à parte. Na realidade, ele oferece a peculiaridade de unir um aspecto próprio a cada uma das formas de atividade produtiva, gratuita, doméstica, senhorial e capitalista. A partir daqui, o livro vai aprofundar, vai trazer os dilemas da inovação técnica e como isso é trabalhado. Muitas vezes, quando se trabalha isso pela ótica do banqueiro, do mercador, do prestador de serviços, uma parte imensa disso fica completamente fora. Segmentações ocorrem, áreas que muitas vezes participam profundamente disso, como a área estética. Dessas inovações, essas ferramentas e tudo, ficam à margem completamente, aprofundando os dilemas que vêm desde muito antes da Idade Média. Aí ele faz toda uma historicidade sobre o ferro, o fogo, como isso foi aprofundando esses dilemas, elementos que passavam por invisíveis de gerações para gerações, até chegarem muito longe e trazerem os problemas que temos nos nossos dias. Como questões que vão hoje, que são discutidas, como o direito ao trabalho, a justiça social, o alcance desses elementos e outros mais. Bem, agora temos algumas questões ligadas a esses vínculos. Como seria um pacto social para os nossos dias que procurasse, então, lançar raízes e luzes para essas questões tão velhas, tão antigas? O que seria feito? Uma nova organização, pura e simplesmente? Nós teríamos problemas, os mesmos. Pessoas que passam a viver por gratuidade, que é dito a elas: olha, o fato de você viajar, de você estudar, de você querer trocar o automóvel, já paga os próprios produtos. É esta nova economia que está surgindo, uma economia em que a movimentação já é tida como trabalho, a fruição já é tida como trabalho. Isso resolveria essa gratuidade? Ou isso causaria problemas de outras ordens? Ou faria vir à tona aquilo que subjaz na raiz desde a Idade Média? Pessoas que se sentiriam vazias, confusas, inseguras. Não porque houve uma mudança rápida e elas não tiveram tempo de elaborar. Porque a própria raiz das questões, que lá no início havia, não puderam ser trabalhadas, agora virão com força. E talvez tenhamos pela primeira vez a ideia exata de que nunca a questão fundamental foi essa que durante tantos séculos, países, continentes inteiros, sociedades buscaram resolver pela força, pela espoliação, pelo fracionar cruel que deixou tanta gente ao relento. Uma ocasião, Martin Buber, tratando da questão socialismo, colocou que a ideia socialista de partilhar, todos terem seu trabalho, sua casa, seu pão, deixava de lado um fator, e para ele isso não funcionaria. Isso, esse socialismo marxista, que era uma espécie de nova religião, mas adaptada à economia, baseada no, nos antepassados de Marx, que vinham lá do Oriente Médio, aqueles primeiros judeus, eles não tinham essa ideia que Marx vai disseminar. Martin Buber disse: primeiro, você ama seu irmão. E então você partilha o pão. Se você ama seu irmão e ele tem fome, é difícil para você tirar metade do seu pão e dar a ele? Você fará questão de fazer isso. Talvez dê o pão inteiro e você fique com fome, porque você ama. No entanto, se você não ama e tenta regular isso por normas, leis e outras coisas, qual é o testemunho da humanidade até aqui sobre isso? Tem funcionado? Mas o capitalismo, o problema também é assim. O capitalismo também busca, como colocou Walter Benjamin, é uma nova religião, não é? Foi lá e olhou tudo o que os preceitos judaicos cristãos ofereciam. Tentou copiar tudo isso e fundou uma nova religião, dizendo, olha, está aqui os mesmos elementos e você não precisa tanto sacrifício. Precisava tanto sacrifício, sim, porque era uma mentira e precisava muito mais. Mas em muitos casos não foi uma mentira, porque muitos que elaboraram o capitalismo não sabiam que estava se tratando disso, imaginavam outras coisas. Tanto Walter Benjamin quanto Buber, em seus avisos, não foram lá muito compreendidos, não. E esses problemas continuaram. Agora temos a possibilidade de arrumar algumas dessas coisas, de trabalhar esses sistemas distributivos dentro do capitalismo, dentro do socialismo, mas observando os elementos das raízes que ficaram durante tanto tempo esquecidas e que foram motivo desses elementos todos que chegam até nós. Muitas vezes é assim. Ah, vou partilhar a tela com vocês para vermos parte final desta obra do Chaplin, que é um grande alento e às vezes um prenúncio de resposta a isso que vimos hoje aqui. Quando essa florista depois volta a enxergar, ela sonha com aquele homem que ela achou que era rico, que entrou naquele automóvel e que agora viria até ela e que eles seriam felizes. E então Chaplin nos coloca um ponto de interrogação. Uma das questões que, se for trabalhada com tudo isso que vemos aqui, talvez nos dê uma chance melhor para os nossos dias.